O navegador Amir Klink faz palestra em Maringá nesta noite. O tema é Crise e Criatividade, Combustível para o Crescimento. O evento faz parte do ciclo de palestras promovido pela CBN. E nós vamos conversar neste momento com o Amir Klink, que está ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, tudo bem?
Tudo certo. Bom, sobre o tema da palestra, né? Primeira pergunta, né? Crise e criatividade, de que forma são elementos de combustível para o crescimento?
Eu acho que através do protagonismo, eu tenho uma atividade que tem, assim, é pouco compreendida no Brasil, que depende de muito empenho, depende de projeto, preparo, competência e no final da capacidade de fazer acontecer. Uhum. E eu acho que o Brasil é um país que, no fundo, passou por poucas crises, quando a gente compara com países europeus, outros países latinos e... Eu vou abordar um pouquinho esse assunto com exemplos práticos.
Uhum. E de que forma, em que momentos, né, a navegação ela faz com que seja preciso buscar criatividade para resolver soluções, para ter soluções a problemas que você encontra no caminho? De que forma?
Não é exatamente a navegação. Assim, na atividade que eu tenho, quando a gente está viajando em lugares distantes, altas latitudes, assim, a primeira instante em que você se obriga a ser competente é quando você percebe que o erro causa a morte. Quer dizer, quando a gente falha, morre no mar. E esse já é um primeiro passo no processo criativo eficiente, é você ter certeza da punição. E eu acho que hoje, no cenário atual, não é só no Brasil, nos países que estão vivendo crise, nas atividades mais difíceis, às vezes é a falta da clareza, da certeza, da punição, que faz com que a gente se acomode, deixe as coisas para mais adiante. Então a gente sabe, quando a gente está num barco, a gente não precisa avisar, pessoal, se der alguma coisa errada, morre. Todo mundo sabe, eu acho que isso ajuda. Outro processo interessante que eu vou abordar é o processo da eficiência, né? A gente vive num país que sempre teve uma certa fartura em relação às estações, aos recursos naturais e até aos recursos humanos. E hoje não há mais. Hoje o mundo não tem espaço assim, para desperdício de recursos. E esse é um aspecto que nós vamos ter que mudar.
O brasileiro tem muito que rever, então, seus comportamentos, sua cultura.
Tem, a gente tem um país que não tem estações críticas para plantio, que sempre teve abundância de recursos minerais, hídricos, florestais. E agora a gente está vivendo num mundo onde tem muita competição, quer dizer, não basta ter os recursos, tem que ter capacidade de os processar, de processá-los. A gente viveu um tempo de bonança, digamos assim, onde era possível acomodação. Hoje não é mais possível. Hoje tem um fenômeno interessante: a informação ela transita a velocidades grandes, que existe um anseio comum sobre tudo o que é melhor, mas não existe exatamente um meio de alcançar o que é melhor. Então a gente sabe com mais facilidade o que a gente pode ter. E isso gera uma certa frustração para quem não consegue ultrapassar o acesso à comodidade, a novas tecnologias, a conhecimento, educação, informação, até mesmo a conceitos que eu não ligo muito, mas como riqueza, bem-estar, por exemplo.
Uhum. E qual é o caminho, Amir, para se buscar, para se alcançar a competência? Seria a educação?
Claro, eu acho que passa, acima de tudo, pela educação. A gente vive num país onde a gente nunca deu muita importância para isso, e isso gera, essa acomodação gera uma visão egoísta, egocêntrica, onde a gente cuida, eu cuido do meu carrinho, da minha casinha própria, da minha calçada, da minha cidade, do meu time, e está na hora de a gente abolir isso. Não dá mais para pensar no meu, na minha empresa, no meu pedaço, na minha cadeira. A gente está na hora de amadurecer e pensar no nosso, no comum, no todo, no barco, no conjunto. E o brasileiro é absolutamente incompetente para pensar no conjunto. Começa primeiro pelo gestor público, que só pensa no direito dele e não no fato de que ele se chama servidor. Ele é um servidor antes de mais nada. nos direitos individuais pelos quais a gente se esguela, mas a gente esquece dos direitos coletivos, comuns, do direito do outro, da correspondência que tem que haver entre direitos e deveres. Então, é um processo difícil. A gente fala muito na primeira pessoa, a gente fala muito no o Brasil, viva o Brasil, que o Brasil não é mais um país rico. É como se o Brasil é um país importante no cenário mundial, conseguiu agora ser insignificante, mas vai voltar a ser. É como se, já imaginou que, sem graça, os americanos vivessem gritando ufanisticamente, viva América, América é o máximo. Então, assim, a gente vai ter que mudar de atitude e a gente vai ter que aprender a ser eficiente, que nós não somos. Vamos ter que aprender a planejar. Por que que tem corrupção? Por que que tem tantos aditivos nos contratos públicos? Porque o processo é mal feito, é sempre meia boca, o país é meia boca, mal feito, mais ou menos. Não dá mais para ser assim.
E esse momento que a gente vive, esse momento da nossa história em que se combate a corrupção, seria um momento decisivo, um momento que, para começar.
É a grande chance que a gente tem. Eu acho que, assim, a gente está vivendo um processo, eu diria que é muito especial, é um privilégio poder passar por isso. Aquele momento que aconteceu na Colômbia, que aconteceu em outros países durante conflitos internacionais, que o Brasil não viveu de modo tão intenso, mas onde há um esgotamento, assim, há um enojamento. Quer dizer, na Colômbia chegou uma hora que as mortes eram tantas, a violência tão gratuita, que chegou um instante em que o país começou a ver, chega, nós temos que parar. E a gente, em relação, por exemplo, à ineficiência, à preguiça, à incompetência, à educação ruim, aos processos mal acabados, mal feitos, mal planejados, a gente tem que dizer agora basta, chega. E é a primeira vez que você vê a audiência dos canais de notícias, por exemplo, explodiu. Quer dizer, é a primeira vez que está havendo uma espécie de consciência comum. E isso é muito difícil de conseguir num país como o nosso, por exemplo, um país que sempre viveu assim, uma espécie de bonança. Mas é indecente, assim, o Brasil é um país, não é um país maravilhoso, bonitinho, como a gente fala. A gente tem 50 mil estupros por ano, a gente tem 50 mil mortos no trânsito, a gente tem 50 mil assassinatos violentos. É muita morte. É um país que mata muita gente. A corrupção mata. O que esses políticos estão roubando, desviando, gera morte. Gera morte nos hospitais, gera morte no trânsito, gera morte nas estradas ruins, gera morte das empresas, gera morte da esperança. Então, eu acho muito bom o que a gente está vivendo. Nós temos que tirar disso alguma coisa útil para frente.
O fato do país ser tão grande, não é mais difícil de aglutinar forças, gerar consenso? Como fazer, com que essa energia que estamos vivendo agora se transforme, então, em um motivador?
Deveria ser mais difícil, só que não é. É um país grande? É verdade. Só que é um país grande que tem os mesmos ídolos, que fala a mesma língua, que vota nos mesmos corruptos de sempre. Então, assim, a gente tem uma espécie de unidade, ainda que com suas variações regionais, que é muito incomum. Os mesmos canais de televisão, as mesmas ambições gerais. Então, nós temos uma vantagem que, quando você compara com, assim, eu estive no Líbano agora. O Líbano é um país que há 70 séculos, 70 séculos, não é 7, sofre com invasões. Assim, é muito fácil para um libanês ser bem-sucedido num país que nem o Brasil. É obrigação de qualquer libanês mal preparado chegar aqui e ter sucesso, porque é muito difícil lá. Você tem vários problemas, você tem problemas de religião, você tem problemas de conflitos, de facções, de várias línguas que você tem que falar. E assim, quando você vê a pujança do país, todo mundo construindo, fazendo acontecer, poxa, o Brasil é fácil. Você olha para cá, do outro lado do Atlântico, Mediterrâneo, o Brasil é simples resolver. Mas o que que acontece? Nós somos muito mal preparados, muito. Nós somos um país que não quer trabalhar, que não quer resolver, que não quer fazer acontecer, que não quer ser protagonista, que quer ir levando. Não dá mais, não tem mais espaço para isso. E quando você pega o indivíduo que está lutando com suas dificuldades, ele é um herói. Ele é um herói, porque ele luta contra um Estado completamente incompetente, inepto, que procura dificultar, que não quer construir riqueza, que acha feio ter lucro, que acha feio ser bem-sucedido, que acha ruim ser da elite. Claro, eu quero ser da elite, eu sou da elite, não quero ser igual a todo mundo. Eu quero ser melhor. Em todos os lugares do mundo é um prêmio você ser, assim, lutar para ser melhor e para melhorar, compartilhar a melhoria que você pode alcançar. Aqui a gente não faz isso. Então, acho que comparar com outras situações e lugares que têm um contexto muito mais complexo é importante. E aí você vê que não é tão difícil. Uhum. Você vê a competência dos governantes que a gente conseguiu eleger até hoje, mas é muito fácil, né? Se gente tão inepta conseguiu chegar no poder durante governar o país, não é difícil a gente conduzir para melhor isso. Mas o fato é, geograficamente, nós somos uma extensão territorial. Culturalmente, temos várias diferenças, mas a gente tem algumas características de unidade assim que são comuns e que, na minha opinião, tendem a facilitar.
Então a gente tem que mudar e tem que mudar agora, né? Tem que começar já essa mudança.
Nossa chance de mudar agora, porque a gente tem que lembrar também que tem outros países mudando. O caso da educação que você comentou é impressionante. Um país que tem ambição do ensino superior. Só que o ensino superior brasileiro, desculpa, eu falei isso há um tempo atrás, eu construí todos os barcos que eu usei para navegar na Antártica, eu não sou engenheiro. E eu falei, eu não permito que as minhas filhas naveguem num barco projetado por um engenheiro da Universidade de São Paulo. Porque ele não tem competência, é uma universidade que ensina para não fazer, que não dá o modelo prático, que não dá extensão, que não tem pesquisa, que não sabe administrar um orçamento, que não sabe administrar a folha de pagamento. Eu não confio, eu estudei lá.
Então você, Amir, foi...
Eu não confio. Eu acho um assinte que apenas 6% dos jovens brasileiros de 15 a 19 anos façam curso técnico. Que história é essa? Metade dos alemães faz curso técnico. Qual é a vergonha de trabalhar com as mãos? A gente tem medo de trabalhar com a mão? Quer dizer, quando você é rico, você não precisa botar a mão na massa? Tá louco. Eu não confio em engenheiro que não sabe fazer com a mão. Eu não confio num especialista, num intelectual que não saiba fazer com a mão, que não saiba, assim, que não tem experiência táctil. Quer dizer, a gente só tem cantor, não temos compositor, não tem quem construa, quem crie, quem faça. Só temos quem interprete, quem conduz o processo já feito, já criado. Então, a gente precisa mudar isso. O mundo hoje exige gente com competência em ciência da computação, em linguagem de programação, em matemática. É um absurdo o brasileiro não falar 4 idiomas. Que é isso?
Quer dizer que o
220 línguas vivas aqui que a gente está matando. Nós temos 220 línguas vivas ainda, de vários troncos linguísticos, 4 pelo menos, que os brasileiros desconhecem. Então, nós temos que falar a língua, no mínimo, dos nossos vizinhos, no mínimo a gente tem que falar o inglês, francês e o alemão.
E isso poderia... Bom, como você disse, né, existe até um certo preconceito no Brasil contra cursos técnicos, enquanto isso o brasileiro não se esforça para fazer nada com mais competência, né?
A experiência prática, ela é muito importante. Isso eu aprendi na minha vida profissional, não aprendi na escola. Eu fiz uma boa escola, uma escola que é uma distorção, que é uma aberração, que é uma universidade pública, que devia atender quem não tem recursos para pagar uma escola de alto nível e que, no fundo, não é uma escola de alto nível. Está entre grandes escolas do mundo? Claro que está. Com o orçamento que tem, com os bilhões que tem, se desculpa, o meu pipoqueiro na praça de casa também faz uma escola de referência, só que se tornou uma escola de uma elite absolutamente exclusiva, porque só tem acesso, o acesso é tão difícil que só tem acesso quem pode pagar escolas particulares para conseguir passar por esse gargalo do acesso. Então, não cumpre a função social que deveria ter.
Tá certo.
Assim, como regra, a gente tem um corpo docente que não está preparado, que não tem uma visão de mundo formada ainda, então no qual se investiu muito pouco, que é desvalorizado. Quer dizer, existe hoje um empoderamento social e interclassial muito interessante. Quer dizer, hoje é um molequinho pequenininho, criancinha na escola, levanta o dedo em riste para o professor. Uhum. É, um aluno médio bota o professor para fora da sala de aula. É, e não existe, isso não é um problema brasileiro, isso é um problema dos meios de comunicação, do empoderamento dos jovens, de uma certa até covardia que os meios de comunicação promovem quando todo mundo fica com voz para falar. E nesse processo o professor no Brasil, a gente deixou ele ser abandonado. Uhum. Ele perdeu o poder, perdeu capacidade de preparação, e esse processo a gente precisa reverter, e é muito difícil reverter. Então nós temos dois exemplos, um vizinho aqui da Colômbia, que mostra que todo o dinheiro bom que você coloca em educação não serve para nada, é dinheiro que vai para o lixo durante 17 anos, porque o processo de produção de conhecimento é um processo de maturação lenta, é só depois de 17, 18 anos que ele começa a gerar frutos. Pior, nos primeiros 6, 7 anos, cai a qualidade do ensino quando você investe, quando você põe dinheiro bom para melhorar o ensino.
Tá certo.
O mesmo exemplo a gente viu na Coreia do Sul. É, o resultado que acontece, depois de uma geração, 30, 40 anos, aí começa a vir o resultado. Mas a gente precisa ter essa visão mais longa.
Tá certo. Amir Klink, muito obrigada pela entrevista. Até mais tarde na palestra à noite.
Tá bom, até de noite, então. Vai ser no Teatro Marista aí.
Às 8 horas da noite. Muito obrigada. Uma boa tarde. Até lá.
Boa tarde.